Muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião. Eu sugiro que nós, portanto, em relação ao ponto 1, não vai ser tratado hoje, porque havia ali um lapso na ata e vamos adiar isto para a próxima reunião. Eu sugiro que comecemos pelo ponto 3, designação do autor de parecer para a proposta de lei. 111, 13, terceira, autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios. Cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr.
Eu
Deputado Paulo
próprio,
Sá.
Sr. Presidente.
Portanto, é o deputado Paulo Sá que vai ser o deputado relator. Vamos agora ao ponto 2, discussão e votação do relatório sobre a COM 2017-791, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à supervisão prudencial das empresas de investimento e que altera as diretivas 2013-36-UE e 2014-65-UE, em que a relatora é a deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Esta iniciativa prende-se, enfim, está relacionada com uma série de iniciativas que têm sido feitas pela Comissão Europeia e pelo Conselho, no sentido, e o Parlamento Europeu também, no sentido de melhorar a supervisão financeira de diferentes entidades que estavam, por vezes, enfim, todas associadas ao mesmo sistema de regulação e de supervisão, mas que poderia, por diferentes motivos, não funcionar muito bem. Esta diretiva faz, por exemplo, faz alterações a diretivas existentes, em particular uma que nós estamos neste momento a debater a transposição. Tem uma certa graça, estamos agora, infelizmente, atrasámos nessa, e agora vamos já debater alterações à que estamos agora a debater, enfim, a implementar, mas tudo bem. Posto esta pequena observação, a diretiva tem por objeto, enfim, a proposta é fundamentalmente criar um novo regime para a maioria das empresas de investimento, que não são instituições de crédito, mas que também não são empresas de investimento sistémicas ou globais, que se vão manter no âmbito do regime anterior, mas regime esse que também já foi ele próprio revisto pela Comissão Europeia em 2016. Portanto, cria-se aqui um regime diferenciado para empresas de investimento de pequena e média dimensão, com objetivos, com vários aspectos relevantes, que é introduzir uma simplificação das regras prudenciais para estas empresas de pequena e média dimensão, para reduzir os seus encargos administrativos e também, enfim, para permitir que as empresas se possam adaptar a um regime que lhes é mais adequado. Prevê-se que haja poupanças nos custos de se adaptar a esta questão regulatória, a esta nova regulação. O objetivo é também facilitar o acesso e o exercício da atividade pelas empresas de investimento, nomear as autoridades de supervisão que serão responsáveis por estas empresas de investimento, fazer uma série de regras, criar uma série de regras relativamente ao capital inicial e fornecer às autoridades competentes de supervisão os instrumentos adequados para as controlar e supervisionar, vá, de forma efetiva. O objetivo aqui da diretiva é perceber se nós consideramos que não fere o princípio da subsidiariedade. Nós consideramos que não fere o princípio de subsidiariedade porque, tendo em consideração em particular que estamos a procurar que a União Europeia, enfim, os países da União Europeia estão a procurar criar um mercado de capitais, em particular para empresas que possam ter relevância sistémica, relevância global para a União Europeia, esta iniciativa prende-se com a tentativa de criar um level playing field para as empresas de investimento, em particular as mais pequenas, e isso faz-nos todo o sentido que essa parte, essa regulação seja feita a nível da União Europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum deputado quer intervir. Penso que
Saudar a
todos os grupos
relatora.
parlamentares querem saudar, deputada relatora, e agradecer o trabalho efetuado. Não havendo mais, eu ponho à votação este relatório. Quem vota contra, quando se abstém. E quem vota a favor. Portanto, foi aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares. Vamos então agora passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalho, discussão e votação do parecer para a proposta de lei número 108/13, terceira Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, procede à alteração do Código do Imposto do Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394B/84, 26 de dezembro, em que o deputado relator é o deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, como disse, de uma proposta de lei da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com um objeto muito claro, que é uma alteração ao Código do IVA no sentido de estender aos organismos com tutela da habitação da Região Autónoma da Madeira aquela que é a incidência em matéria de IVA das empreitadas de reabilitação urbana já existente, ou seja, incluir na tabela 1 do Código do IVA as empresas, os organismos com tutela da habitação da Região Autónoma da Madeira. Tratando-se de matéria fiscal, está abrangida pela Lei Travão, portanto isso está referido também no parecer. Caso esta proposta de lei venha a ser aprovada, entrará em vigor na data em que entrar, no dia seguinte à entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2019, quanto ao resto reúne as condições para ser discutida em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também pergunto se alguém...
Uma salvação com igual entusiasmo, teria. Como igual mesmo, foi igual, para não haver aqui discriminação.
Portanto, o Sr. Deputado João Galama saudou com igual entusiasmo este relatório, este parecer. E vamos passar então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por... Foi aprovado por unanimidade esta iniciativa. A mesa registra que foi aprovado por unanimidade uma iniciativa da Região Autónoma da Madeira. Posto isto, passamos ao ponto 5. A deliberação no âmbito do Grupo de Trabalho é de Enquadramento Orçamental. Como estarão recordados, e penso que não terei que sair aqui da mesa para fazer esta breve intervenção, se o deputado Duarte Pacheco não se importará que eu, apesar de estar na mesa, também falo na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental para apresentar. Portanto, o ponto é a deliberação no âmbito do Grupo de Trabalho de um texto sobre a Lei de Enquadramento Orçamental. Recordar apenas que a ideia de fazer este texto de apresentação surgiu no Grupo de Trabalho. Na última reunião da COFMA apareceu uma proposta para apreciação. Essa proposta foi discutida, foi suscitado o desejo de requalificar e alterar e foi feita uma alteração que foi distribuída a todos os deputados. Em relação à proposta que foi distribuída a todos os deputados, eu gostava que tomassem nota apenas do seguinte: há aqui uma sugestão de pequenação sugerida pelos serviços, onde está o Grupo de Trabalho Leal conta com 10 deputados efetivos, retirar a palavra efetivos e acrescentar na lista dos deputados o deputado Miguel Tiago do PCP. Pronto, ficam 10 deputados. No fundo, a ideia é que o Grupo de Trabalho tem 10 deputados e fica melhor, parece, neste contexto. Digamos que o texto está reduzido quase ao tutano, não é? Queria uma coisa enxuta, portanto está bastante enxuto e eu penso que este texto mais enxuto poderá suscitar a unanimidade. Pergunto em primeiro lugar se há alguma intervenção sobre esta matéria que queiram fazer. Não havendo, Eu passava à votação deste texto, como o texto, digamos, apresentador do Grupo de Trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 109/13, terceira, Governo, que procede à alteração das regras de comercialização de produtos financeiros e de organização dos intermediários financeiros e transpõe as diretivas de 2014-165, 2016-1034 e 2017-593. É uma proposta de lei do Governo e temos então que definir a metodologia de apreciação na especialidade. Eu pergunto se quem é que quer intervir sobre este ponto. Não havendo a sugestão, que a mesa faz desde já, é que isto vá para o grupo de trabalho que já está constituído para esse efeito, mas de qualquer maneira dou a palavra à deputada Inês Domingos.
Senhor Presidente, nós queríamos neste caso pedir para fazer audições no quadro desta legislação, que é de uma relevância, enfim, bastante grande, diríamos, nesta comissão. Portanto, ia pedir para, até sexta-feira, podermos enviar à comissão uma lista de audições a fazer. Obrigada.
Eu não percebi se as audições que referiu, no âmbito do grupo de trabalho ou no âmbito da comissão? No âmbito do grupo de trabalho... Se puder, visão...
Com certeza, Sr. Presidente. A nossa ideia era fazer no plenário da comissão. Obrigada.
Ora bem, eu, havendo... Eu não sei se há... deputado João Galama?
É só porque nós estamos a fazer estas audições no, no... Amanhã há uma audição com a CMVM no grupo de trabalho, a seguir ao plenário, no âmbito desta nesta diretiva.
Sou deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, eu compreendo que existe um grupo de trabalho, efetivamente, com questões relacionadas com a supervisão. O que eu acho muito relevante, acho importante ficar aqui muito claro, é que esta iniciativa, como o Sr. Deputado João Galamba e todos os que analisaram esta iniciativa sabem, é uma iniciativa muito significativa para o setor financeiro em Portugal, de forma geral, e com uma dimensão muito significativa, como todos nós sabemos. Por isso nós consideramos ser importante, e daí termos feito esta sugestão, ouvir estas entidades no plenário da Comissão, porque nos parece que tem uma dimensão que se calhar ultrapassa o grupo de trabalho. E por isso é que fizemos esta sugestão, sabendo que existem, efetivamente, e já existe um grupo de trabalho de supervisão, mas a dimensão e a importância desta iniciativa parece-nos relevante ter várias audições, as audições em particular com entidades como a CMVM e o Banco de Portugal e os supervisores financeiros, parece-nos muito relevante que seja feito no plenário da Comissão.
Ora bem, antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, eu vou dizer qual é a opinião da mesa sobre este assunto. A opinião da mesa sobre este assunto é a seguinte. Os grupos de trabalho existem para agilizar o trabalho da Sra. Deputada, deixe só ouvir até ao fim. Os grupos de trabalho existem para agilizar o trabalho da COFMA. Por exemplo, no grupo de trabalho da LEO estão a ser feitas uma série de audições precisamente para aliviar o trabalho da COFMA. E, portanto, eu diria que, tendencialmente, e as audições deveriam ser feitas nesse âmbito. Porém, é perfeitamente legítimo que um grupo parlamentar, que algumas dessas audições, que de especial relevância, sejam feitas em plenário da Comissão. E, portanto, aquilo que eu sugiro, se estiverem de acordo, é que no âmbito do grupo de trabalho, que seja feita a calendarização, seja sinalizado pelos grupos parlamentares, eventualmente, que o queiram, se alguma audição que achem que seja necessário fazer no âmbito da comissão, que seja feita. Porque no pressuposto de que não é bom que todas sejam feitas em plenário de comissão, porque sobrecarregaria muito a comissão. Exatamente. E, portanto, que o grupo de trabalho, eu vou dar já a palavra ao coordenador do grupo de trabalho, o deputado João Galamba, que o grupo de trabalho fizesse essa análise e se conseguisse resolver isto por unanimidade, ótimo, se não, uma reunião de mesa de coordenadores poderia, digamos, lidar com o assunto. Mas dou a palavra ao deputado João Galamba.
Amanhã nós temos, primeiro nós e os outros partidos todos já enviámos a lista de audições no âmbito do grupo de trabalho, e quando eu digo todos incluo o PSD, porque o PSD também apresentou. Portanto, a minha primeira dúvida era qual era a diferença entre a lista que a deputada Inês Domingos falou que era apresentar até sexta-feira e a lista que o deputado Carlos Silva já apresentou. A outra questão é que amanhã temos a primeira audição. E, segundo informações que tenho, quem vem é mesmo a Presidente da CMVM. A Presidente da CMVM vem amanhã ao Grupo de Trabalho. Se o PSD entende que as audições devem ser no Grupo de Trabalho, não me parece correto ter a audição da Presidente da CMVM no Grupo de Trabalho e depois as outras no plenário. Portanto, o que se pode fazer, se o PSD quiser mesmo ter audições fora do Grupo de Trabalho, é, então, penso que temos de transformar a reunião da manhã numa reunião plenária da Comissão, porque não nos parecia correto vir a Presidente da CMVM ao Grupo de Trabalho e depois outras entidades ao plenário da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, um pouco na linha daquilo que disse o Sr. Deputado João Galamba. Nós no outro grupo de trabalho que estamos a fazer o debate sobre a dívida pública, segmentámos um conjunto das entidades que, pela sua, até pela posição institucional, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal e o próprio Ministro das Finanças, sugerimos que as audições não deveriam ocorrer no grupo de trabalho, mas no plenário da Comissão, diferenciando de outras exatamente personalidades que vêm ao grupo de trabalho. Porventura aqui, também pelo caráter institucional, pode ser a metodologia que possa ser prosseguida.
Sr. Deputado Inês Domingos.
Eu era só para responder ao Sr. Deputado João Galamba e dizer que nós, a única coisa que queremos fazer até sexta-feira é precisamente indicar as audições que nos parece fazerem sentido fazer no plenário da Comissão. Eu acho que é dentro do plenário da Comissão. Parece-me bastante óbvio quais são, mas acho que faz sentido nós indicarmos especificamente. Dizendo isto, parece-me que a sugestão do deputado João Galamba de transformar a audição que teremos amanhã no grupo de trabalho numa audição do plenário da Comissão parece que faz sentido. A única coisa que eu diria, mas enfim, poderemos ultrapassar essa questão, é que, como o Sr. Deputado sabe, esta legislação é literalmente um monstro, é enorme, um monstro no sentido de ser grande, e portanto, a única coisa, a questão que se põe, é nós até amanhã de conseguirmos fazer uma avaliação e o trabalho correto que é necessário. Por isso, quando eu vi que tinha enviado efetivamente tinha feito esta marcação para amanhã, considerei que o tempo era um bocadinho apertado, mas se é essa a data e a hora que foi possível organizar, muito bem, nós avançamos, mas então efetivamente faz mais sentido que seja essa audição, ainda por cima com a Presidente da CMVM, no plenário da Comissão.
Sr. Presidente, posso só fazer uma pergunta ao Presidente do Grupo de Trabalho, só para ficar claro para mim. O Grupo de Trabalho estava a funcionar até hoje com outras iniciativas, com base em outras iniciativas, certo? Pronto. E, portanto, faz sentido os grupos parlamentares aceitando, e o Grupo Parlamentar do PSD aceita a ideia de que a coordenação desta especialidade, desta proposta de lei 109, transite para o Grupo de Trabalho. Que, como há uma nova iniciativa legislativa e tem a dimensão e a importância substantiva e política que esta tem, possa ser entregue, dada a oportunidade aos grupos parlamentares para, no grupo de trabalho, eventualmente sugerir outras audições que se justificam por causa desta proposta de lei e poder-se ou não justificar por causa de outras. É uma possibilidade, façam ou não façam, está na sua descrição. Depois, dentro dessa avaliação da nova lista que puder resultar, aquilo que disse a Sra. Deputada Inês Domingues é que há algumas, e o Sr. Deputado João Galamba pareceu-me concordar também, que algumas possam justificar passar para o plenário. E, portanto, acho que até aqui é um exercício normal. A única questão, eu deixaria a avaliação dos membros do grupo de trabalho, creio que na sequência do que disse a Sra. Deputada Inês Domingues, é se há condições para que a audição de amanhã se possa realizar incidindo também sobre esta proposta de lei.
Mas esse é o objetivo?
O objetivo ela foi marcada com base no que existia até agora, porque até agora o grupo de trabalho não tinha esta proposta de lei na sua esfera de competências. Não tinha, quer dizer, repare, eu admito que o objetivo material do Presidente do grupo de trabalho possa ter sido esse. E, portanto... Sim, claro.
Sr. Deputado, aqui fala só depois do Presidente dar a palavra. Sr. Deputado João Galamba, porque eu depois quero fazer a síntese da...
Há duas semanas eu enviei a todos os grupos parlamentares, referindo a importância de alguma de prazos para esta proposta, a divisão dos diplomas que estavam no grupo de trabalho em dois grupos. Um que tinha mais a ver com o modelo de supervisão e outro que tinha a ver com a DMIF. E o que ficou combinado foi que as audições que seriam propostas por cada grupo de trabalho eram para esse pacote, ou seja, para o pacote, para cada grupo parlamentar, era para o pacote transposição da diretiva, mais iniciativas legislativas que, já estando no grupo de trabalho há bastante tempo, estariam relacionadas com essa matéria. E, portanto, estas audições que foram marcadas, sim, foram já marcadas tendo em conta a importância do prazo e o pacote proposta de lei do Governo versus projetos de lei dos partidos, que, se eu não me engano, são dois ou três do Bloco. O CDS tem três ou quatro, mas acho que há um ou dois que estão fora deste pacote. Nós temos 10 ou 11 e metade estão fora deste pacote. E o PCP tem uma ou duas que estão fora deste pacote. E, portanto, quando marcámos estas audições, e amanhã a primeira da CMVM é sobre isso mesmo, já era também para o pacote de NIF mais... iniciativas legislativas que já lá estão há bastante tempo.
Bom, Srs. Deputados, eu vou tentar sistematizar e tentar terminar este ponto fazendo a seguinte proposta. Em relação à audição da manhã, ela foi marcada num determinado contexto. A mesa considera que não é uma boa forma de trabalhar, de um dia, na véspera, quer dizer, isto é uma reunião de trabalho, passa a ser uma reunião de comissão. Portanto, a sugestão é que a da amanhã seja feita no contexto em que foi marcada. Não foi marcada nenhuma reunião da comissão, quer dizer, e marcar reuniões de comissão na véspera não parece à mesa um grande princípio. Ponto 1. Ponto 2. Era bom que no grupo de trabalho, não é? E, portanto, fazia um apelo ao grupo de trabalho, em particular ao seu coordenador, trouxesse para a próxima reunião, ou seja, fizesse a sistematização de, dentro das audições, para já esclarecer se haverá mais ou não haverá mais audições, e das audições, aquelas que serão feitas em comissão. Sendo que o princípio é tentar, digamos assim, fazer o máximo em grupo de trabalho, mas de facto aquilo que os grupos parlamentares acharem que pela sua relevância deve ser em comissão, porque nós temos aqui 4 ou 5 grupos de trabalho a funcionar ao mesmo tempo. Imaginem o que era se o grupo de trabalho da Lé ou outro trouxessem aqui a comissão todas, porque a mesa vai ter que gerir isto, não é? A mesa vai ter que gerir os agendamentos que nós temos até... E, portanto, eu sugiro que nós fiquemos por aqui, neste momento, e que se agende este ponto novamente para a próxima reunião da COA, em que aí já virá uma proposta concreta da parte do Grupo de Trabalho sobre a forma de trabalhar. Concordam com esta, para podermos passar à frente?
Sim. Sr. Deputado Leitão Amaro. Só dar conta, eu percebo o que disse a explicação do Sr. Deputado João Galamba, e estávamos cientes da divisão substantiva, sendo que, como bem disse o Sr. Deputado João Galamba, a escolha do pacote relativo à DMIF era relativamente à ideia de transposição da diretiva, não especificamente à proposta de lei, que nós, quando isso foi feito, nem sequer foi conhecido. Eu acho que não há aqui nenhum ruído. É só permitir aos grupos parlamentares que, havendo uma iniciativa legislativa nova, que entra na Comissão e no Grupo de Trabalho agora, possam nos próximos dias avaliar o calendário estabelecido e perceber se há mais alguma coisa, alguma associação de investidores, de clientes, algum um ou outro especialista, por alguma razão particular que se possa justificar ouvir, e de resto seguir como tem sido dito aqui.
Sr. Deputado João Galamba, mas eu, sim, finalizar este ponto, já temos
segundo. Só para dizer que o trabalho de sistematização já foi feito, aliás, o Vasco enviou o e-mail com as audições. Todos os grupos parlamentares já propuseram uma lista de audições, aliás, quem propôs mais até foi o PSD, portanto esse trabalho já foi feito. Que o queiramos agora transformar, que queiramos transpor parte do grupo de trabalho para o plenário da Comissão, nós não temos nenhuma objeção de princípio, pedimos apenas que tivessem atenção, porque se houver alguém que proponha um número muito vasto de audições, transformamos tudo para a Comissão, há uma sobrecarga muito grande e pode até colidir com outros grupos de trabalho, portanto era só pedir a sua atenção a isso.
Muito bem, então ficamos assim. Na próxima reunião haverá novamente este ponto na ordem de trabalhos e finalizaremos o debate sobre esta questão, no pressuposto que os grupos de trabalho de facto são formas de descentralizar os trabalhos aqui da Comissão. Passamos ao ponto 7, definição da metodologia da apreciação na especialidade do projeto de lei número 743/13 do CDS-PP, estabelecimento do prazo mínimo de 120 dias. Para a disponibilização dos formulários digitais da responsabilidade da autoridade tributária. Eu daria a palavra, digamos, ao CDS-PP, perguntar se tem alguma sugestão de metodologia de apreciação para este projeto de lei. Bom, deputado João Paulo Correia, do PS, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Iria propor que até ao final do dia de hoje os grupos parlamentares possam enviar uma proposta com as audições que pretendem fazer, se pretenderem sugerir, como é evidente. Por parte do grupo parlamentar do PS temos sugestões a apresentar, portanto a nossa proposta de metodologia é que haja um conjunto de audições sobre o projeto de lei do CDS. E penso que, se não for até ao final do dia 2, ou até ao final da manhã, um prazo para cada grupo parlamentar apresentar a sua proposta de audições. E depois, em função disso, definir um prazo para apresentar propostas de alteração, etc. Portanto, o que é normal.
Irei dar a... Obrigado, Sr. Deputado. Palavra à deputada Cília Meireles, mas eu gostava já agora que, quando interviesse, que esclarecesse se as audições é para realizar em comissão, visto que não há grupo de trabalho nenhum, quer dizer, como é que vem esta questão das audições, porque a metodologia não é só nós definirmos, é também, não é, definirmos um prazo para... que será definido para audições, é também termos uma noção de como é que vamos gerir em função do número que vier a existir, não é? Mas isto dentro dos trabalhos parlamentares. Portanto, se também puder abordar este tópico, agradecia.
Sr. Presidente, eu não tenho nada, do nosso ponto de vista, não é preciso um conjunto vasto de audições, não parece que justifique, e portanto o que eu sugeria é que fossem feitas em grupo de trabalho, com exceção, se for ouvido um membro do Governo, em que há a tradição de ser ouvido na Comissão. O que pode aqui ser o caso de ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há de ser uma matéria da sua tutela. Portanto, eu acho que nos outros casos não prevejo que haja... Eu acho que se vamos fazer um conjunto de audições, que faria algum sentido que elas fossem feitas em grupo de trabalho e não em Comissão. Que grupo de trabalho?
Com certeza, deputados, não, deixem lá, Sr. Deputado, se também terminar. Pronto, as questões que estavam a ser colocadas foi as que eu coloquei inicialmente na minha intervenção. Nós não temos grupo de trabalho. Não temos grupo de trabalho e, portanto, neste momento, há a haver audições, elas, por definição, serão em comissão, a menos que se decida criar um grupo de trabalho para essa questão. Sr. Deputado Cília Meireles, se me puder ouvir, eu gostava de lhe colocar uma questão concreta, que é a seguinte. Como eu disse na minha intervenção inicial, não há grupo de trabalho para esta matéria. E, portanto, havendo um conjunto de audições, por defeito, será em sede de comissão, a menos que se decida criar um grupo de trabalho. E era neste contexto que eu estava a querer também ter a sua opinião para finalizar a sua intervenção.
Sr. Presidente, eu já disse, do meu ponto de vista, eu acho que faz algum sentido, se é para realizar um conjunto de audições, que seja constituído um grupo de trabalho e as audições sejam feitas por uma questão de celeridade, porque estamos à espera que a Comissão tenha a agenda, tendo em conta, sobretudo, que muitas vezes a Comissão não utiliza todo o tempo que tem disponível para reunir e não utiliza designadamente a terça-feira, arriscamos-nos a passar muitos meses neste processo, é no sentido de agilizar o processo. Naturalmente, se for possível fazer tudo em Comissão, melhor. Eu só estou a tentar facilitar os trabalhos.
Muito bem, então a proposta que eu faço desde já é que até amanhã, à hora do almoço, haja propostas de audições. Depois os serviços vão compilar, digamos assim, essas propostas de audição e eu penso que terá que haver uma reunião da mesa, pelo menos, para, ou seja, é completamente diferente, para ver como é que se vai evoluir os trabalhos, porque é completamente diferente termos três audições, que até podem ser regimentais, pode-se acoplar nas audições regimentais, ou termos sete ou oito, não é? Quer dizer, é completamente diferente. Se tivermos três é uma coisa, se tivermos sete ou oito é outra. Portanto, que se faça este prazo, se dê até amanhã, à hora do almoço, para os grupos de trabalho apresentarem propostas e faça o número que chegar à mesa, dará andamento aos trabalhos, sendo que só pode haver uma de duas soluções, que a mesa pode terminar, ou, sim senhora, isto cabe dentro do calendário e, digamos assim, encaixar dentro do nosso calendário normal de comissão, ou, se a mesa achar que é insustentável, agendar para uma próxima reunião a ponderação da criação de um grupo de trabalho para que essas audições não sejam feitas em sede de comissão. Eu penso-me que era isto que eu propunha. Portanto, digamos que, se concordarem, isto fica a síntese deste ponto, passaríamos aos outros assuntos. Pergunto-se alguma questão, assim mesmo premente, visto que os nossos dirigentes da CRESAP já estão à espera. Se não houver, damos por encerrada esta primeira parte da nossa reunião e vou então pedir para chamarem o Presidente da CRESAP.